Bom, vamos iniciar a nossa reunião de hoje com o Conselho das Comunidades Portuguesas, a quem dou as boas-vindas e, portanto, espero que tenham tido uma boa viagem e que possamos aqui ter também uma audição que corresponda às vossas expectativas. Temos aqui presentes também os grupos parlamentares. Dou-vos então as boas-vindas em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. E desde já, para anteciparmos qualquer mais outro comentário, dava-vos a palavra por um período de, sensivelmente, 10 minutos, para exporem as vossas questões e fazerem as considerações que entenderem por oportunas, e depois daríamos a palavra aos grupos parlamentares e, de seguida, novamente, damos a palavra também para as considerações finais. Muito obrigado. Então, dou a palavra ao senhor Amadeu Batel, de... Exatamente. Então, dou-lhe a palavra para as considerações que entender por oportunas nesta oportunidade. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Em nome da Comissão que presido, eu queria agradecer a vossa amabilidade em nos receber. Já nos têm recebido ao longo... Mais próximo. Nos últimos... Só para falarmos, nos últimos 6 anos já estivemos aqui 3 ou 4 vezes presentes. E eu chamo-me Amadeu Batel, sou português residente na Suécia há 51 anos e presido esta comissão. Eu não sei se poderão, em alguns segundos, os meus colegas também se apresentarem. Por favor.
Boa tarde a todos. O meu nome é Maria Adriana Sousa Carvalho, resido em Cabo Verde e, por conseguinte, venho aqui em representação de Cabo Verde e agradeço a terem-nos recebido. Sou secretária desta comissão.
Cláudio Nour Salomão, vivo nos Estados Unidos há 46 anos e sou o vice-presidente desta comissão. Muito obrigado por nos receberem.
Terry Costa, sou canadiano-português.
Alfredo Stoffel, vem da Alemanha.
São Galvão, e estou na Suíça há 34 anos.
Boa tarde, Maria de Lourdes Almeida, estou na Venezuela há 49 anos.
Muito obrigado, então, feitas as apresentações, só dizer que é a Comissão Permanente da Língua, Educação e Cultura do Conselho das Comunidades Portuguesas. Tem então a palavra, faz favor, Sr. Amadeu Batel.
Eu creio ter-vos enviado uma agenda de assuntos onde, entre muitas destas questões que são da responsabilidade desta comissão, portanto, optei por 4 delas, algumas delas estão interligadas, e é necessário talvez alguma grande capacidade de síntese para tentar articulá-las. Mas eu começaria, em primeiro lugar, por as questões que se prendem fundamentalmente com as políticas de língua e as práticas educativas dos últimos governos da República Portuguesa. E começaria por dizer que as orientações políticas do governo em matérias relacionadas com as políticas linguísticas, à luz de, digamos, de um grande macro-objetivo deste governo, que era eleger o ensino português como âncora da política para as comunidades, se fizeram realmente, nitidamente, opções em matéria de política de língua, que tem, naturalmente, depois tradução nas práticas educativas. Eu creio que muitas dessas questões não são questões que têm preocupado grande parte dos governos portugueses, dos partidos com assento, eu estou falando na generalidade, e é porque Portugal talvez tenha outras preocupações que não atender às preocupações dos portugueses não residentes. A questão que se coloca aqui é que existe uma nítida falta de pensamento estratégico e também de uma política de língua minimamente estruturada, consequente e com sentido de Estado. E quando se fala sentido de Estado, fala de um Estado compreensivo dos portugueses residentes e não residentes. E aí, portanto, a política de língua que é seguida é uma política hoje virada, orientada para o português enquanto língua estrangeira. Quer dizer, Os objetivos hoje preponderantes é a língua portuguesa enquanto língua global, língua de comunicação internacional, língua de negócios, portanto, e todos nós podemos subscrever e que têm que existir realmente orientações de sentido. Agora, outra questão é nós definirmos uma política de língua para as comunidades e para os outros descendentes. Portanto. E aí, quando se hoje tenta articular estas políticas com as políticas de língua viradas para a cooperação, para o CPLP e para também a projeção do português enquanto língua internacional, nós estamos a tentar articular talvez aquilo que não é articulável. E isto, no fim, resulta numa grande atrapalhada e com consequências gravíssimas para aquilo que poderíamos designar como um desígnio nacional. Portanto, tentar prolongar Portugal nas comunidades através de que o português continue como fator agregador de identidade e que a língua seja uma pertença, no sentido de pertença, da lusodescendência. E, portanto, o que se faz hoje é, e isto vem do governo anterior, quando o Dr. António Braga, antigo secretário de Estado das Comunidades, quando tentou, na alteração de tutela, disse que o ensino português enquanto língua materna ou língua primeira era um objetivo descentrado das orientações em termos de políticas de língua para o governo, portanto, foi feita uma transferência de tutela para o Camões. Portanto, até aí tudo muito bem, quer dizer, mas só que este governo vai seguir nessa orientação. E eu sei que tenho 10 minutos, estou-me a ficar a questão. Eu só vou para dizer, o confusionismo, há um confusionismo conceptual tremendo e há uma inconsistência discursiva a todos os níveis quando se trata de tratar a questão de políticas de língua. Eu vou muito rapidamente ler duas citações da professora Laborinho e do secretário de Estado para ver o confusionismo conceptual e pronto se tem a verdade e depois articular com o plano de ação de Lisboa também e explicar. A professora Laborinho disse recentemente: temos a consciência de que existem realidades muito diferentes que vão desde a língua materna à língua estrangeira, como aquilo que temos vindo a designar como língua de herança, língua segunda, até às línguas estrangeiras, com cambiantes muito diversos, o que requer metodologias de ensino adequadas. Portanto, este confusismo total do que são línguas, uma língua de herança. A questão que hoje se prende, a língua de herança, e eu aqui para... Só muito rapidamente, a língua de herança, na realidade, hoje existem várias tipologias que recebem uma língua de herança. A língua de herança, na realidade, para alguns investigadores conceituados, é uma língua que pode ser definida como uma língua falada na família e em casos onde esteja de forma determinante disponível às crianças, não sendo a língua nacional dominante no país de comando. Quer isto dizer que a primeira língua é sempre, a primeira língua de uma criança é sempre, a língua da associação primária é sempre a sua língua materna e primeira. Depois, se mais tarde a língua dominante passa a ser a língua do país de acolhimento, não quer isto dizer que a língua primeira deixe de ser a língua primeira. Portanto, aqui há uma confusão, inclusive, que o próprio secretário de Estado, ao afirmar que mais de 4 quintos da nossa comunidade são constituídos de pessoas que nasceram fora de Portugal, a primeira língua, na maior parte dos casos, já não é o português, e mesmo alguns em que é falado em casa, quando as crianças vão para a escola, têm a língua de ensino, a língua local, que progressivamente se constitui como primeira língua. Isto realmente é uma enorme falsidade, que a primeira língua continua a ser sempre a primeira língua de associação. Portanto, e é no respaldo destas políticas de língua, portanto, ocultas, não é? Que o Camões Instituto, foi-lhe dado como a missão executora do Camões, de, na tal perspectiva de divulgação da língua e da cultura portuguesa, na língua portuguesa como língua global, ter metido no mesmo saco as orientações em termos de programas, manuais, de escritores de avaliação, investigação, não existe, e até avaliação sistémica, quer dizer, ter metido no mesmo saco o ensino do português como língua de herança, numa perspectiva de língua estrangeira, língua estrangeira. E hoje, o que o Camões Instituto faz para a luz ou descendência das comunidades é única e exclusivamente orientado para o ensino de português como língua estrangeira. Portanto, os manuais, os programas, a formação, basta ler o relatório de imigração, a formação de professores, que hoje é feita para o português como língua estrangeira e língua segunda. E depois há aqui, tal mesmo, o tal confusionismo conceptual, que é muito diferente. Portugal, a necessidade de formar professores para ensinar o português aos falantes de Mbundo, de Tetum, de Tsonga, totalmente diferente do que estar a falar. Portanto, aqui há uma nítida despreocupação do Estado português em relação em prolongar, digamos, o português junto das suas comunidades. E repito, não é a obrigação do Estado português estar a providenciar ensino da nossa língua da cultura a falantes lusodescendentes que já não têm o português como língua primeira. Não faz sentido. Portanto, para isso existem instituições nos países de acolhimento, nos currículos, portanto, não faz sentido. Portanto, e aí há que fazer uma opção. Ou então, nós eliminamos. Portanto, porque a ideia, e a ideia para não me alongar muito, é que nós vivemos hoje num mundo em que a ideia do multicultural, do status, num estado societário, numa perspectiva de diversidade linguística e cultural, a aceitação do outro, da etnicidade, hoje nós vivemos num mundo totalmente adverso a estas ideias. Então, a ideia do Estado português ir suprir a falta de políticas dos países residentes em darem a possibilidade aos lusodescendentes de poderem ter um ensino, ou eu falo da denominação linguística, do pré-escolar, é uma necessidade de Portugal ir suprir a necessidade, com poucos meios, mas que tenha uma orientação determinada. Portanto, esta é uma... isto à volta de uma certificação, que não tem nada a ver com isto, a certificação, não temos aqui tempo de falar das certificações, porque a certificação tem um outro... está dentro, enquadrado no português enquanto língua de comunicação internacional, diz pessoas de várias nacionalidades puderem aceder a um certificado em vários níveis. Portanto, estas questões... há que, e estou aqui na Comissão Parlamentar de Educação, há que, de uma vez por todas, tentar definir uma política de língua, que tem práticas, as práticas educativas estão ligadas à política. E, portanto, outra questão que eu vos queria colocar, associar, é justamente, estas questões não são inocentes, que esta trabalhada. Não sei se os seus deputados estão mais ou menos por dentro do que foi o plano de ação de Brasília e o plano de ação de Lisboa, onde, na realidade, há um recuo no plano de ação de Lisboa em relação ao eixo temático da língua portuguesa nas diásporas, por exemplo. No plano de ação de Brasília, vou citar para ajudar, havia no eixo temático das diásporas, ajudar as novas gerações, no caso particular da diáspora portuguesa, de lusodescendentes a manter presente na sua memória ativa a língua e a cultura portuguesa. Isto foi eliminado do plano de ação de Lisboa. E hoje, naturalmente, a articulação da língua portuguesa na cooperação entre os CPLP e as comunidades da diáspora, portanto, juntar tudo esta as comunidades de lusofonia, que a meu ver é um erro, eu não acho que pode haver sinergias, mas são coisas totalmente diferentes. E então o que se pretende aqui hoje é justamente mapear as necessidades das nossas comunidades, o ensino do português, a formação de professores de português como língua de herança e língua segunda, portanto, existe um recuo em relação. Eu sei que vocês têm muitas coisas que se preocupar, e os portugueses não residentes estão um pouco fora destas preocupações, desculpem-me o desabafo. Portanto, aqui existe a tentar articular o que não é articulado. Portanto, isto aqui há uma evidente junção de objetivos em matérias de língua e políticas educativas de juntar o CPLP às comunidades portuguesas. Isto levar-nos a uma discussão que não cabe aqui. A outra questão é que a cultura, eu não vou me prender muito à cultura, e basta ler o relatório da imigração. Inclusive a deputada Canarilhas, que foi ministra da Cultura, Portugal nunca teve uma política concertada de cultura para as suas comunidades. Nunca teve, portanto, não basta dizer que as comunidades são, ou a diáspora, as comunidades são património linguístico, cultural e identitário, quando não se tem uma política concertada, e não é por acaso que o secretário de Estado das Comunidades, em fevereiro, lançou nas redes sociais um plano de ação cultural que seria coordenado pelo Camões, elencando um certo número de atividades valorizando a língua portuguesa, mas não se conhece muito bem quais são os objetivos, quais são as medidas a tomar, quais são os responsáveis pelas ações, qual é a avaliação. Portanto, um plano de ação, um elenco de uma plano de ação. Portanto, esta forma de tratar as comunidades, quer dizer, custa dizer, é uma forma até madrasta de o fazer. Quer dizer, é porque nós também somos portugueses. E aí iríamos à questão de pátria. A outra uma questão que tem a ver com as chamadas políticas de reconhecimento. Naturalmente, como as políticas de língua, cultura e identidade orientadas para as comunidades, para os portugueses fora de Portugal, têm que ter um respaldo de uma política de reconhecimento dessas comunidades, desses portugueses. E essas políticas de reconhecimento nunca foram assumidas. E, portanto, há aqui o caso que diz concretamente respeito a esta comissão, que é a introdução de dois representantes da comunidade do Conselho das Comunidades Portuguesas na composição do Conselho Nacional de Educação. O ano passado, em maio, entrou este processo, enviámos um documento para esta comissão e até hoje não recebemos qualquer notificação, qualquer informação se este processo avançou ou não avançou, em que pé que está. Portanto, é realmente dentro de uma política de conhecimento, um conhecimento simbólico, mas não faz sentido que também uma grande parte dos portugueses não residentes em Portugal também não possam integrar este órgão. Portanto, muito sinteticamente, era o que vos tinha para transmitir, e normalmente nestas questões há questões de ordem técnica, em termos de vida, que não dá para apresentar aqui. Agora, as grandes questões são de opções, políticas de língua, educativas, de cultura, para os portugueses não residentes. E como articular isto? Com os poucos meios que Portugal tem à sua disposição. Quer dizer.
Muito obrigado. Bom, como já está presente o Sr. Presidente da Comissão, eu dou-lhe a palavra para ele dirigir os trabalhos a partir de agora.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado aos representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas. Dou a palavra aos grupos parlamentares agora, começando pelo grupo parlamentar do PSD. Maria João Ávila, tem a palavra.
Boa tarde. Bem, começo por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do PSD, a Comissão Permanente de Língua, Educação e Cultura do Conselho das Comunidades Portuguesas. Bem-vindos aqui à Assembleia da República. Os temas que nos trouxeram são, sem dúvida, pontos importantes quando queremos realizar uma análise profunda sobre as estratégias a adotar para a promoção e a difusão da língua portuguesa. Uma língua que desempenha um importante papel no mundo, enquanto das grandes línguas da comunicação internacional, multinacional e, como tal, partilhada por cidadãos de diferentes países e comunidades. O português falado por cerca de 178 milhões de pessoas. De acordo com dados do Observatório da Língua Portuguesa de 2013, o ensino do português no estrangeiro contempla duas situações, as escolas portuguesas no estrangeiro e a rede de ensino do português no estrangeiro do Instituto Camões. O ensino superior é assegurado, o ensino da língua e cultura portuguesas, em 61 países, através da rede de leitorados, em cooperação com 207 instituições de ensino. O ensino pré-escolar, básico e secundário garante o ensino da língua portuguesa no estrangeiro em 17 países. Também na Ilha do Corvo, Terry. É evidentemente que com a crise financeira que se instalou na Europa e no mundo, em geral, e face aos desafios que Portugal atravessa, é necessário adaptar as redes do ensino de português no estrangeiro e ver onde reduzir professores também. Isto não é novidade para ninguém. Em traços gerais e em benefício deste governo e das novas medidas extremamente necessárias e positivas que têm sido implementadas desde que tomámos posse, para beneficiar o ensino português no estrangeiro, também junto às comunidades, eu também me quero referir fora da Europa, porque muitas vezes pensamos que as grandes necessidades do ensino são só para a Europa, também fora da Europa, e que também tem sido através de ação do Instituto Camões. Eu gostaria de realçar aqui, em primeiro lugar, a oferta de manuais escolares certificados pelo Camões a todos os alunos que frequentam os cursos de português na rede privada do Instituto do Ensino do Português no Estrangeiro. A oferta de materiais pedagógicos a professores de português no estrangeiro através do apoio de editoras portuguesas, nomeadamente a Lidl e a Porto Editora, com o apoio das coordenações do ensino. Em terceiro lugar, a introdução do processo de certificação das aprendizagens de todos os alunos que frequentam o ensino de português no estrangeiro. E, em quarto lugar, a introdução do plano de incentivo à leitura e a oferta de bibliotecas níveis 1, 2 e 3, todas as escolas onde se ensina o português. Verdadeiramente, só estas quatro medidas do Governo já beneficiaram em muitos países, desde a rede privada, da qual faz parte também os Estados Unidos, já para não falar que foi este Governo que introduziu as coordenações do ensino na Austrália e na Venezuela, ali na terra da Milu. Portanto, houve um cuidado em defender os interesses de outras comunidades que estiveram ao abandono durante anos. Também queria destacar o facto de que acho que é sempre bom relembrar que o ensino de português fora da Europa, especialmente nos Estados Unidos e Canadá, continua a ser da responsabilidade das nossas comunidades, que ainda é que pagam o salário dos professores. E eu dou um grande exemplo também ali da área do Claudinor Salomão, do Conselheiro Colonial Salomão, que na área de Hudson, Massachusetts, tem feito um trabalho notável no ensino integrado do português, onde passaram de 3 professores de português na escola de Hudson para 6, ainda recentemente. Ainda há 2 semanas, nós também enviámos para o sul de New Jersey mais um professor para a escola do Clube de Long Branch. O que eu quero dizer com isto é que nós temos que ver, encontrar outras formas também de encontrar soluções localmente para que não seja só o Estado português a contribuir para o ensino do português do estrangeiro. Localmente, em algumas áreas, especialmente fora da Europa, essas soluções têm sido encontradas. Muito também, dou outro exemplo, o Liceu de Mineola, no estado de Nova Iorque, que também tem um ensino integrado. Portanto, eu acho que as nossas comunidades têm-se movimentado de uma forma em encontrar soluções para que não seja só o Estado português a ter que pagar tudo. E eu sei, e tenho aqui alguns conselheiros que sabem que isso que é verdade, que nós, na área fora da Europa, temos feito um trabalho notável nessa área. Eu também queria dizer que o grupo parlamentar do PSD está disponível para prosseguir os esforços em curso e promover novas iniciativas de âmbito nacional e multilateral no sentido de reforçar a influência e a posição da língua portuguesa no sistema mundial. Portanto, aquilo que estiver ao nosso alcance, nós tudo faremos, Sr. Presidente Patel, para que esteja sempre feliz e contente e que as suas reclamações não continuem a ser sempre as mesmas todas as vezes que nos visita.
Muito obrigado, Sr. Deputada Maria João. Sr. Deputada Maria João Ávila, a Sra. Deputada Inês Medeiros, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu também começo por cumprimentar o Conselho das Comunidades e, sobretudo, a Comissão Permanente da Língua, Educação e Cultura e agradecer, de facto, o alerta que nos trazem. E penso que, na sua introdução, o Sr. Presidente, penso que é, o título é Presidente, é, não está certo, acho que fez um bom resumo de toda a problemática que envolve e que diz respeito, de facto, a esta Comissão. Eu quero começar, de facto, por salientar, de facto, a diversidade geográfica que está aqui patente e que penso que é evidente e que toda a gente percebe que são realidades muito diferentes, que a realidade de Cabo Verde não é forçosamente a mesma nem da Venezuela, nem do Canadá, nem dos Estados Unidos e que, de facto, isso não pode significar, como, tal como eu ouvi agora, um motivo para o Estado se desvincular da obrigação que tem de criar uma política estruturada, dizendo, ah, são realidades diferentes, mas muito pelo contrário, perceber que isso exige que haja um objetivo muito concreto e muito estruturado para que depois sim, localmente e perante as realidades geográficas e sociais de cada comunidade, se poder aplicar, mas é preciso definir um objetivo, e um objetivo claro. Quero agradecer também pelo facto de terem abordado a questão da pequena infância. Eu aqui, se me permitem, faço até uma observação um bocado pessoal, porque tendo vivido no estrangeiro e tendo tido filhos, eu sei o quanto é complicado e a questão da língua de herança, a língua maternal, quer dizer, o quanto está completamente ausente das políticas, infelizmente, da língua portuguesa, a questão da pequena infância, a primeira infância, o primeiro contacto que se tem. E, portanto, de facto, há uma tendência para remeter, de facto, como se fosse língua estrangeira, e, portanto, já há uma questão opcional, mas não preservar este capital primeiro, e que era muito necessário, porque só assim é que não só conseguimos que a língua portuguesa permaneça viva junto das comunidades e, portanto, não passe sempre a ser relegada no sentido de a segunda geração, terceira geração e perder o seu caráter fundamental, mas, sobretudo, consegue-se a outra questão que, de facto, também tem a ver e eu não posso senão lamentar muito sinceramente o não ter havido maior coordenação, de facto, entre o que é uma política cultural e uma política da língua, como é evidente, no estrangeiro. Não posso não dizer que também constato que tem havido falta de políticas estruturadas e com um objetivo claro, tanto ao nível da promoção da língua como ao nível da promoção da cultura, quer dizer, há uma tendência para considerar estes dois fatores de forma independente e isso tem consequências gravíssimas. Eu devo dizer que é com uma grande preocupação que vemos as escolhas que foram feitas ultimamente relativamente justamente à rede do Instituto de Camões, o sistema de prioridades que foi criado, quer dizer, o facto de se concentrar apenas com objetivos que eu não ponho em causa esses objetivos, que são objetivos, obviamente, económicos, financeiros, comerciais, mas uma concentração ao nível da Cplp, que depois na prática também não se verifica ser tão eficaz quanto se desejaria, mas de facto com um grande abandono de muitas comunidades, nomeadamente em território europeu. E isso é tanto mais absurdo quando se discute todos os dias o que é isto da Europa e como é que a Europa vai ser construída. Portanto, eu não vou, penso que não estão à espera da nossa parte aqui já a apresentação de soluções concretas. Portanto, eu vou terminando agradecendo muito a vossa presença aqui, felicitando pela forma como abordaram a questão e centraram muito especificamente alguns dos problemas que são, sem dúvida, os mais prementes e que, obviamente, podem contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para, sim, tentarmos elaborar e pensar, de facto, em políticas estruturadas, coordenadas, que sejam aplicáveis no terreno, que tenham, que digam qualquer coisa também às comunidades e que esta grande... fica sempre bem em campanhas eleitorais dizer que se vai defender a língua portuguesa e que a língua portuguesa é o nosso bem mais precioso, mas não basta. E, portanto, parece-me que é evidente que temos que nos sentar e com seriedade, e não apenas fugindo às questões financeiras e aos constrangimentos financeiros, que nós sabemos que há. Falou várias vezes dizer que nós, deputados, temos outras preocupações. Claro que temos, quer dizer, mas isso é evidente, mas não pode haver questões de segunda e, sobretudo, numa altura em que a imigração em Portugal aumentou, como toda a gente sabe, e é onde até se convidam os jovens a imigrar, é evidente que me parece um bocado quase irónico considerar que esta questão da língua, da preservação da língua, do ensino do português e da cultura portuguesa e das referências portuguesas para que seja uma comunidade una e não uma comunidade atomizada no espaço mundial, eu acho que é de facto a altura para fazer esse trabalho com seriedade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros. Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a delegação da Comissão Permanente da Língua, da Educação e da Cultura em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e dizer que aquilo que trouxeram aqui, as preocupações que trouxeram e disseram e fizeram-no muito bem dizer, são preocupações que não são de hoje. São preocupações que têm acompanhado sucessivos governos e que não têm, apesar de toda aquela, hoje aqui, assunção de meia-culpas quase que nós aqui assistimos de os grupos parlamentares, o que é certo é que nem o anterior, nem o atual governo têm efetivamente tido uma política de valorização da língua e da cultura portuguesas que deve merecer a nossa atenção. E é importante dizer que as questões que colocaram aqui, porque a questão da afirmação de Portugal também passa, obviamente, pela afirmação da cultura, da língua e da cultura portuguesa. E para isso é preciso uma aposta, de facto, que nos países onde existam portugueses haja uma aposta clara nessa divulgação da língua e da cultura. E para isso não é possível fazê-lo, obviamente, com estas medidas que têm sido aqui postas. Aqui já ouvimos hoje argumentos do género não temos dinheiro. O país não tem dinheiro, o país não tem condições económicas para fazer uma aposta na língua e na cultura. Mas é exatamente o contrário, disseram. E, portanto, aquilo que nós dizemos é, há dinheiro. Agora, a questão é aquilo que são as prioridades. E a prioridade tem sido cortar na promoção da língua e da cultura portuguesa. É ver a diminuição da rede do EPE. Quando nós olhamos os últimos dados, e os dados estão quer no relatório da imigração, quer no relatório agora apresentado do Conselho Nacional de Educação, mostram claramente a diminuição da rede do ensino de português no estrangeiro. Mostram a diminuição do número de horários. Ora, o número de horários significa o número de professores. Significa que cada vez menos portugueses, apesar de estarmos com cada vez mais portugueses a emigrar, temos cada vez menos portugueses que, estando lá fora, têm acesso à língua e à cultura portuguesas. E, portanto, aquilo que nós hoje assistimos é uma completa desfaçatez entre aquilo que é o discurso demagógico da valorização da língua e da cultura e depois a prática e as medidas. Não, o senhor deputado do PSD está-se a rir, mas vá falar com as comunidades, ver aquilo que são os relatórios e os dados oficiais, porque aquilo que o PCP está aqui a colocar são as questões reais que afetam a vida dos portugueses. Mesmo este ano, na rede do EPE, mesmo com um aumento, no caso da França, de horários, reduz o número de professores, reduz o número da contratação de professores. E isso tem, obviamente, implicações naquilo que é a divulgação da língua e da cultura portuguesa. Fala-se hoje muito e eu também tenho uma questão para lhe colocar. O senhor secretário de Estado terá dito que a cultura, e vamos criar uma nova política para a cultura, e uma nova visão da divulgação da cultura. E a primeira pergunta que eu coloco é o Conselho das Comunidades e nomeadamente a Comissão Permanente de Educação, Cultura, foi ouvida sobre esta política? Foi ouvida sobre aquilo que são as orientações e as necessidades das comunidades que vivem na diáspora? É porque é isto que é importante ouvir. É que nós não podemos estar aqui a dizer que as comunidades são muito importantes, que o Conselho Permanente das Comunidades é muito permanente, mas depois não se ouve as necessidades deles. Nem sequer se digna a atender àquilo que são. E, portanto, aquilo que nós temos aqui para dizer é, de facto, valorizar. E valorizar não é só vir a estas comissões quando vêm cá e dizer: as vossas preocupações são justas, nós estamos aqui para resolver. Isso é importante, mas depois é importante é que hajam ações concretas e reais sobre isso. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que, da parte do PCP, aquilo que nós temos feito em sede, quer nomeadamente da Comissão de Negócios Estrangeiros, que é quem, na área, neste momento, tutela a questão do ensino do português por via do Instituto Camões, e também a questão da cultura, nós temos questionado e temos levantado estas questões. E temos dito que é importante, de facto, que haja uma valorização, porque a afirmação de Portugal faz pela valorização de quem está lá fora, que não encontrou aqui no país condições para o seu futuro, para um presente e para um futuro.
Obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo do Partido Comunista Português. Dou a palavra novamente ao Conselho das Comunidades. Se quiserem ir rapidamente, peço também que seja sucinto, já dado a hora.
Eu vou passar a dar a palavra aos colegas meus.
Sr. Presidente, é da gestão de Vossas Excelências que o tempo.
Eu podia telegramaticamente 2 minutos ou 3.
Bom, eu
Eu solicitava, quase implorava aos senhores deputados e alguns deputados que estas questões estruturantes, de questões da língua, da cultura, da identidade e do reconhecimento das nossas comunidades como parte integrante de um Portugal, de todo um Portugal e da afirmação de Portugal no mundo, são questões transversais, questões que deviam ser defendidas por todos os partidos com assento parlamentar. Infelizmente, não são. Mas isto é. A outra questão, que para evitar também alguns quiproquós, é tentar partir de um pressuposto que as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo são todas diferentes e vivem situações diferentes e realidades diferentes. Esta é uma falsa questão, porque todas as nossas comunidades residentes no estrangeiro, os filhos, os netos, os bisnetos e tataranetos, vivem sobre a mesma realidade. Quer isto dizer que os modelos historicamente implementados por todos os países na Europa, dos Estados Unidos ao Canadá, à Austrália, hoje, são modelos que levam à assimilação linguística e à integração cultural. Isto é evidente. Portanto, as realidades, a forma como nós nos organizamos enquanto organizações da diáspora e com o apoio do Estado português para, em parte, suprir, travar um pouco destas. Não existe diferença. E não vou alongar o que se passa hoje no mundo. Portanto, essas questões... Depois dizer que essas diferenças, jogar a Europa com o resto do mundo, isso também é uma falsa questão. Porque o Conselho das Comunidades Portuguesas sempre, em todos os seus documentos, propugnou uma equidade na rede do sistema de ensino português no estrangeiro. Todos os países têm visão. Portanto, essa é uma falsa questão, de julgar as comunidades culturais. Depois, a questão que se coloca aqui, e nós não temos aqui muito tempo, quando nós falamos aqui da oferta curricular e da infância, estamos a falar, isto está na lei de base do sistema educativo, no articulado, nos artigos 19 e 25º, quer dizer, é que nós lá fora não temos os mesmos direitos, não somos diferentes dos portugueses. A questão que se coloca aqui é que tem que haver, quando se fala de uma política de língua, tem que ter uma planificação linguística desde do pré-escolar ao ano terminal do secundário. Esta responsabilidade, não estou a dizer que o Estado português tem esta responsabilidade, com poucos meios, mas tem esta responsabilidade. E aí a tal política de língua, portanto, que não tem sido seguida. E depois iria terminar com uma questão que realmente é uma questão que devia procurar. Quem vai tutelar as tutelas? No nosso caso, e no meu caso particular, eu acho totalmente uma anomalia que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tenha esta tutela que trata com os patrimónios linguístico, cultural e identitário de Portugal. Não faz sentido. Já disse que existem várias... Agora, também não faz sentido colocarem isto, como já foi falado, no Ministério da Lusofonia das Comunidades. Isso não é menos sentido. Mas, existindo o Ministério da Cultura, o Ministério da Presidência, que está diretamente ligado ao Conselho de Ministros, existem várias outras opções. Naturalmente, terão que existir coordenações interministeriais, terão que existir. Mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros, não só pelo caso dos portugueses estarem lá fora e ter contatos consulares, não tem vocação, nem competência, repito, para tutelar. Permitem-me aqui este desabafo. Muito obrigado e a palavra
Maria Adriana Carvalho.
Eu vou ser mesmo muito objetiva. Eu vou referir-me a um outro aspecto da valorização da língua portuguesa no mundo, que são as escolas portuguesas, apenas para me referir a um projeto que eu há 6 anos, e 6 anos é muito tempo, até começa a ser um bocado monótono para mim todos os anos referir-me a este aspecto, que é o projeto de Escola Portuguesa de Cabo Verde. É um projeto que está pensado há mais de 6 anos, porque ele começou antes de eu ser conselheira, de eu estar nesta atividade, e em perfeita harmonia com o sistema educativo cabo-verdiano, porque é um assunto que foi tratado não só pela comunidade portuguesa, como pela própria embaixada, como também pelo Ministério da Educação de Cabo Verde. Eu queria aqui só frisar que Cabo Verde é o único país, país africano de língua oficial portuguesa e da CPLP, que não tem escola portuguesa. Eu não vou aqui, porque não há tempo, dizer se isso é um bom ou mau sintoma, mas, de facto, isto é um facto, é um facto. Por outro lado, este facto, esta questão torna-se cada vez mais premente, e aqui já foi falado por vários senhores deputados, ou senhoras deputadas, no caso, da crescente imigração, porque há uma crescente imigração de jovens para Cabo Verde. Ela não é tão espetacular em número como a de Angola, mas eu não tenho dados, mas julgo que em percentagem não deve ser muito diferente, que vão para Cabo Verde trabalhar com um impacto importante no desenvolvimento do país e têm filhos pequenos e têm direito a escolher a escola para onde os filhos vão estudar. E eu termino aqui a minha intervenção, esperando que não seja a 7 para o ano, se todos estivermos aqui, que não venha colocar isto pela 7ª vez, desculpa a minha ironia.
Claudinor Salomão, também queria usar a palavra.
Muito obrigado. Como já disse, eu vivo há 46 anos e tenho o meu 5º filho na universidade, por conseguinte, até tenho um filho que é formado por Harvard, por conseguinte, a educação ou do ensino de uma língua nos Estados Unidos é completamente diferente da Europa. Não me digam outra coisa, porque nós, daquele lado de lá, talvez por causa do Brasil, não sei, que falam do português, nós, ao Norte, temos sido desprezados. E somos nós, que é o feito do país, é o sistema do país, temos que ir à procura daquilo que nós precisamos. É por isso que temos lá 6 professores, não só ensinamos a língua, como damos emprego. Temos 6 professores idos daqui. Ainda este ano foram 2. São essas coisas que temos que... Não é deste lado ou daquele. Temos que... Pois se um precisa de uma camisa, não se vai comprar camisas para todos. Não é? Eu recordo que no tempo do Sr. Engenheiro Lelo, quando ele era secretário das comunidades, ele fez a apresentação do ensaio do escritor essa de Queiroz sobre a imigração no mundo, não tem uma palavra sobre a imigração portuguesa. São estas coisas que há coisas, eu costumo dizer, não há nenhum de nós aqui nesta sala que consiga ver fisicamente, conforme vê esta garrafa, a temperatura ou a umidade. Sente-se. E, por vezes, as diferenças sentem-se. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há... Peço a senhora Maria de Lourdes Traça, certo?
Certo.
Eu estou a dizer os nomes só também para ficar para a gravação, depois saber quem falou.
Certo.
Tem a palavra.
O que eu tenho vindo a ver ao longo destes 6 anos no Conselho das Comunidades, principalmente na Comissão de Língua e Cultura, e que me tem bastante decepcionada, digamos assim, é porque levamos 6 anos, quando o período regulamentar seria 4, mas já vamos por 6. Isto vai para largo. E, no entanto, sinto-me desapontada, decepcionada, porque desde que iniciámos a primeira reunião da Comissão de Língua e Cultura, no ano 2009, no primeiro trimestre, salvo erro, começámos a falar disto. E em todas as comissões parlamentares com as quais nos temos reunido através destes anos, sempre o mesmo ímpeto, sempre a mesma vontade de ajudar, sempre a mesma vontade de fazer. Mas o certo é que sejam vermelhos, azuis ou verdes, PSs, PSDs, o governo que esteja de turno, meus senhores, o certo é que não se tem nada feito para esta política. Agora estamos a dizer que o governo não tem orçamento, mas isto já vem de trás, isto não é de agora, não é deste governo, é do anterior e do que esteve anteriormente. Estas políticas educativas vêm mal. Quem foram as mentes brilhantes que confundiram português como língua estrangeira e português como língua materna, não sei. Nem quero saber, porque se são professores, estariam chumbados. ou devem ser professores de matemática, mas professores de língua, sim que não são. Definitivamente. Porque ninguém se atreveria a misturar estas duas coisas. Por outro lado, o governo português deve estar no dever de apoiar, proporcionar o ensino do português como língua materna. Eu não diria tanto já como língua estrangeira, porque como língua estrangeira eu aprendo uma língua se quero. Ninguém está na obrigação de me dar esse ensino, vamos estar claros, porque senão também então os Estados Unidos ou a Inglaterra estaria na obrigação de dar-me o ensino do inglês, porque é uma segunda língua. Ou seja, já o português como língua estrangeira, que é o que se está a trabalhar agora e não é o que as nossas comunidades querem, isso, como funciona em outros países e como é o caso da Venezuela, a pessoa paga e pronto, e estuda a língua e já está, listo. Não sei se a Venezuela não tinha, penso que não tem ainda agora, não tinha até um tempo, até o ano passado, não tinha. Tanto os manuais como tudo é pago pelos alunos. É a educação privada, fazem-no. De maneira que aqui o que está na mesa é isso. Porquê é que mudaram? Porquê é que se deixou de ter importância? Ou porquê é que o Estado português considerou que o ensino do português como língua materna deixou de ter importância e tem mais importância como língua estrangeira? Não sei quais foram as razões. No meu parecer, isso não está bem, porque um é tão importante como o outro, muito bem, mas o que é certo é que as políticas estão, como disse o meu colega, totalmente confundidos. Um programa de uma língua como segunda língua nunca pode ser igual ao programa de uma língua como língua materna. Os objetivos do ensino de uma língua como segunda língua nunca podem ser iguais aos objetivos do ensino de uma língua como primeira língua. Portanto, os testes também não são iguais, tudo modifica. E era isso o que eu tinha para dizer e era isso que eu lhes queria fazer ver. E que aqui não se trata da culpa deste ou daquele, senão que a culpa tem vindo a ser de todos. E, por outro lado, que também me tem muito desapontada, foi que quando eu entrei para este Conselho das Comunidades, eu vinha muito positiva, porque aí diz Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão consultivo. E aqui o que menos fazem é consultar o Conselho. Aqui adoptam as políticas, informam e pronto. É tudo.
Muito obrigado, Maria de Lourdes Traça. Pediu uma palavra ao Alfredo Stoffel. Tem a palavra.
Bem, eu tenho cá um pressentimento, toda a gente diz que vai ser breve, mas eu vou ser mesmo breve. Que é o seguinte, eu gostava de questionar aqui os senhores deputados desta comissão sobre duas coisas. Primeira, os senhores conseguem perceber que há N de anos que nós andamos a batalhar nesta matéria do ensino da língua e da cultura portuguesa e há N de anos que nada se passa. Portanto, a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte. Os senhores têm, na verdade, consciência de quais são os problemas com que nós nos debatemos nas comunidades? Acho que não têm. Porque se tivessem, e se tivessem vontade política de resolver este problema, desculpem, como já estamos a falar há muitos, muitos anos acerca deste tema, eu acho que também este tema já se teria resolvido. Portanto, eu não sei se os senhores conseguem perceber que para nós estamos aqui numa situação de pedintes perante os senhores como representantes do povo português e depois, por outro lado, eu ouço-vos a falar e é tudo muito lindo. Na verdade, os senhores não têm absolutamente consciência nenhuma daquilo que se passa lá fora. Os senhores não conhecem aquilo que se passa lá fora. Pode estar a virar a cara. É uma realidade, o senhor não conhece.
Posso? Só um bocadinho, mas eu abriria. Ainda mais questões. Permitia-me também depois de ser uma consideração relativamente às afirmações do Stoffel, mas no final. Tem a palavra a Maria da Encarnação Galvão.
Em continuação do que o meu colega Stoffel diz, queria também fazer uma pergunta em resposta ali há pouco o que disse a responsável pelo grupo do PSD. É verdade que esta comissão há anos que vem com as mesmas perguntas, porque é primordial para nós todos que a representamos a língua. E é por isso que todas as vezes que temos reunião convosco, falamos sempre no mesmo, porque nada foi mudado. Mas este também o que eu quero é que o nosso presidente enviou-vos uma carta com vários, de que há pouco aqui falou, vários temas e várias perguntas, e os senhores deputados, nenhum deles respondeu a essas perguntas. A última era em relação aos dois membros do CSP, nenhum deles respondeu, e também em relação às primeiras perguntas. E vem também na continuação do que disse o Stoffel, é verdade que estamos sempre aqui, somos ouvidos, é tudo muito bonito, mas depois na realidade continuamos na mesma e nada muda. É verdade, um grande amalgama entre redes de ensino do português na Europa, fora da Europa, e os CPLPs, mas esse amalgama é todo igual, só que em alguns países é pago pelas pessoas, a comunidade é a comunidade que paga, mas na Europa é paga igual, porque nós temos que pagar, os pais têm que pagar 100 euros para terem direito a ter um professor, a ter livros, a ter certificados que vêm no mês de novembro e que não servem para nada, nem servem para apresentar no se queremos trabalhar ou queremos entregar para continuar a escola. E quer dizer, e o amalgama que é feito é bastante... É pena porque não é... Embora tenhamos todos o mesmo objetivo, mas são temas diferentes.
Terry Costa tem a palavra.
Ah, eu sou de uma geração já diferente dos meus colegas, mas muitas... Não tem a ver com a idade. Geração. E às vezes vejo as coisas de uma forma um pouco diferente, mas algo que todos estamos de acordo é que, para incentivar, especialmente os jovens, os outros descendentes, a fazerem parte e aprenderem a língua e fazerem parte das comunidades e quererem vir a Portugal, não é cobrando por algo ou um papel que, ao fim do dia, eles não se interessam por isso. Os pais ou os avós talvez interessam-se, mas não é necessariamente as crianças e os jovens que se interessam por isso. Era só isso que queria dizer.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ainda aos meus colegas que o queiram, permita-me só, Stoffel, só dizer-lhe duas questões em abono da verdade. Primeiro, reparou que há aqui deputados que até são eleitos pela imigração, o caso da nossa colega Maria João Ávila. Há deputados que, não sendo eleitos pela imigração, durante pelo menos parte do mandato já viveram no estrangeiro, o caso da Inês de Medeiros. O caso de deputados que são filhos de imigrantes do estrangeiro e cujos irmãos, os irmãos todos que têm, não vive nenhum em Portugal, vivem todos no estrangeiro, que é o caso do presidente desta comissão, eu próprio. E, portanto, nós vamos conhecendo as realidades, cada um na sua circunstância, e, no caso dos deputados, tentando perceber a realidade na sua globalidade. E, portanto, se muitas das questões não são às vezes respondidas a contento de cada um e de todos nós, as circunstâncias num Parlamento às vezes têm a ver com as questões do funcionamento do próprio Parlamento, de uma democracia da maioria. E muitas das questões colocadas na correspondência enviada a este Parlamento são questões que têm a ver, sobretudo, com o órgão executivo. Num país e numa democracia com separação de poderes entre executivo, legislativo e judicial, cada um terá que cumprir o seu papel. E com isto não quero dizer que a Assembleia da República tenha cumprido bem o seu papel, mas quero também dizer que a Assembleia da República tem, em muitas circunstâncias e em muitos momentos, dado a resposta que é possível em termos de um Parlamento àquilo que são as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. E deixe-me dizer-lhe, em nome da honra do Parlamento, que muito se tem feito, em defesa das nossas comunidades no estrangeiro, que têm merecido da nossa parte uma atenção muito, muito grande, seja na questão da língua, seja na questão da aquisição da cidadania portuguesa, seja nos direitos políticos dos nossos imigrantes, desde o direito do voto, incluindo para o Presidente da República, seja na defesa dos seus interesses nas comunidades onde estão inseridos. Muito temos feito, não está tudo feito. Essa é uma insatisfação total que todos nós temos e que com certeza haveremos de querer continuar a ter. Madeira Albergaria, tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, mas eu não tenho mais nada a acrescentar às palavras que o Sr. Presidente acabou de preferir. Muito obrigado.
Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu também vou ser breve e quero subscrever as palavras do Sr. Presidente. Quero só, no entanto, acrescentar que justamente uma das questões, eu aceito perfeitamente a questão que foi posta aqui, de sendo um órgão ou um consultivo, queiram ser mais vezes consultados. E por isso, é que apesar de nós todos, muitos de nós terem experiências pessoais, mas nós nem sequer temos nem a possibilidade, nem a obrigação de ter o conhecimento profundo de cada situação. Mas por isso é que os senhores existem. Por isso é que os senhores existem, justamente. Portanto, eu aceito o que diz, a dizer, nós estamos aqui, consultem-nos mais vezes, e aí eu não posso deixar de vos dar razão. Agora, não posso, é de facto, aceitar o género de críticas que fizeram ao nível do conhecimento ou não conhecimento. E depois, nós vivemos numa democracia, portanto, por muito que a gente queira ou não, a comissão que foram vendo ao longo dos 6 anos não é a mesma, como é evidente. E, portanto, as coisas vão evoluindo, as situações vão evoluindo, e bastou ouvir as vossas declarações para perceber justamente em como, embora a ambição seja comum, as situações são diversas. E, portanto, temos de facto ter, volto a repetir, temos que ter um objetivo comum, que é a salvaguarda da língua, mas, quer dizer, não me parece que possa haver uma medida absolutamente comum e uniforme para todas as situações. Por outro lado, seria irrealista da nossa parte, e eu quero deixar isso claro, que não foi o que nós dissemos, estar aqui a prometer uma espécie de política pública em cada um dos países da língua, que isso obviamente não poderemos prometer, mas sim lutar para que seja onde for, onde esteja uma comunidade portuguesa, haja a possibilidade dos portugueses aprenderem a sua língua. Muito obrigada.
Stoffel, tem a palavra com certeza.
Já agora, queria deixar aqui bem claro só o seguinte. Eu não ponho em causa, nem ponho em questão o trabalho feito por esta Assembleia da República. Aquilo que eu quis dizer foi, em relação à língua, e se os senhores forem ver, nos últimos 20 anos, as propostas dos Conselhos das Comunidades, as discussões que têm havido à volta da língua portuguesa, os senhores vão ver que também muito pouco se fez. Só isso que eu quero dizer, não quero dizer mais nada.
Muito obrigado. Eu agradeço-vos as vossas informações. Também tenho que subscrever as palavras ditas pela Sra. Deputada Inês de Medeiros, de que nos façam chegar, sempre que assim for vosso entendimento, todas as vossas opiniões, sejam sugestões, sejam críticas, sejam até indicações de propostas, para nós podermos analisar, com certeza, porque se há questões que nós não conseguimos saber diretamente, através das informações que podemos recolher, com certeza que haveremos de tomar conhecimento delas. Muito obrigado.